aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia, Guarapuava Região, bom dia, ouvintes da Cultura FM. Hoje, mais um programa Papo Real. Hoje, um programa diferenciado, um programa em homenagem às enfermeiras, aos enfermeiros, sendo o Dia Nacional da Enfermagem, do profissional de enfermagem. E também, nós vamos bater um papo aqui com a biomédica Daniele Trates, que conseguiu recentemente uma patente internacional na produção de cerveja. Então, eu venho contar uma história bastante interessante, uma história de realização profissional, uma história de contribuição de uma formação acadêmica. Então hoje o nosso programa promete ser bastante animado, com bastante informações e também homenageando esses profissionais de enfermagem que são muito importantes na nossa vida. Então, começando aqui o bom dia do nosso programa Papo Real, professora Selma Assunção, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Campo Real. Seja bem-vinda ao programa, professora Selma.
Muito obrigada, Dailton. Bom dia a você, bom dia aos colegas aqui, bom dia a todos os nossos colaboradores da Faculdade Campo Real, a todos os nossos alunos, em especial os nossos alunos do curso de enfermagem.
Bom dia, professora Patrícia Grube, egressa da Campo Real também, hoje uma das professoras do nosso curso. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia a todos, bom dia ao professor Dailton e bom dia a todos os meus colegas profissionais da área da saúde, enfermeiras e enfermeiras.
E também compondo a nossa bancada aqui hoje, então, como já é nominada anteriormente, a biomédica Daniele Trates, ela que é egressa da Campo Real, tem aí um assunto bem interessante para a gente, contando um pouquinho do que ela conseguiu a partir da sua formação em biomedicina na Campo Real. Bom dia, Daniele.
Bom dia, professora Dailton, bom dia a todos, bom dia aos colegas.
Então, hoje nós temos aí também algumas ações da Campo Real acontecendo. Nós estamos aqui na Rua 15, realizando a nossa Blitz da Campo Real, algumas ações na área de saúde. Então, todo mundo que estiver circulando pelo centro de Guarapuava, dá uma passadinha ali nas nossas barracas, vai conhecer um pouco do nosso pessoal, conversar um pouquinho sobre saúde, principalmente, que é o que está acontecendo hoje dentro da Blitz da Faculdade Campo Real. Também não podemos esquecer que o nosso vestibular de inverno está se aproximando. Inscrições no www.camporeal.edu.br. Lá você tem informação de todos os nossos cursos, vestibulares de inverno e garantindo a sua vaga também já para alguns cursos já para o vestibular de verão. Então, para quem tem interesse aí de concorrer aos nossos cursos da Campo Real, acesse nosso site, pega mais informações. Na dúvida do curso, vai lá até a Campo Real, assiste uma aula com a gente, conversa com os nossos coordenadores, conversa com as meninas da Central do Aluno, que com certeza vai ficar bastante encantado com o que a Campo Real tem a oferecer. E em breve também estaremos tendo mais uma inauguração na Campo Real, a faculdade que não para, né, professora Selma? Mais inauguração no prédio novo, onde abrange os cursos, na frente dos cursos de engenharia, agronomia e veterinária. Então a Campo Real realmente não para e a gente aí, graças a Deus, faz parte dessas conquistas que a Campo tem nos proporcionado. Bom, levando o nosso papo aqui então referente à questão da cerveja, né? Falou em cerveja, todo mundo fica bastante animado, o pessoal final de semana aí chegando e as pessoas gostam de tomar a sua cerveja. E a gente tem uma novidade aqui então, que é essa conquista da biomédica Daniele Trates, uma patente internacional na produção de cerveja. Daniele, conta um pouquinho para nós o que é essa patente, o que ela proporciona para você agora como profissional biomédica, o que muda na sua carreira aí com essa conquista.
Então, é uma conquista muito grande, porque uma patente internacional é muito complicada de se conseguir. Uma patente brasileira, para quem já sabe, é um processo demorado, um processo longo, que dirá uma patente internacional. Para mim mesmo foi uma surpresa, porque de um projeto de biotecnologia da pós-graduação da Campo Real, iniciou-se essa pesquisa há 3 anos atrás e hoje a gente conquista ela como uma patente internacional. Foi um processo totalmente diferenciado, com ingredientes diferenciados, e a gente conquistou essa bebida fermentada que a gente pode chamar de cerveja.
E ela parte de que princípio? Fermentada a partir do quê?
Então, a gente utiliza o bagaço de laranja, que foi o tema do meu projeto de pós-graduação, que é bagaço de laranja, um resíduo altamente lucrativo. É um produto, um resíduo industrial, que é um volume muito grande na indústria cítrica, E teria que ser usado. Teria que ser usado de uma forma que ele pudesse gerar mais lucros. E aí as pesquisas se iniciaram, os testes se iniciaram, foram mais de 30 ensaios, mais de 30 testes, até a gente conseguir essa cerveja, vamos dizer assim, que é muito agradável, muito, muito gostosa, suave, saborosa. E dentro dela a gente consegue ainda saborizar, fazer várias outras edições. E vamos aí agora, logo logo, começar a comercializar, né?
Que legal, e é interessante, né? A gente só consome a cerveja, não para para estudar um pouquinho, não para para ler um pouco. É, existe cerveja, estava lendo ali a questão, cerveja a partir de erva mate, de outros produtos também, né? Então, essa do bagaço da laranja me surpreendeu também.
É, na verdade, a cerveja com bagaço de laranja, ela é a base. Aí a gente pode saborizar, como já temos a de erva mate, temos de café, chocolate, chá mate, todas muito gostosas, com diferenciação no sabor, umas mais amargas, outras mais suaves, mas todas muito, muito boas, vale a pena provar.
Interessante, temos que preparar uma degustação, né, professora Selma?
Com certeza. E a Dailton, como nós falávamos anteriormente, além do sabor, de ser gostosa, é a importância que a gente gosta de destacar aqui, é de que é um trabalho pós-graduação e um trabalho que não ficou na gaveta. É um trabalho onde você procurou levar os resultados, procurou ir para o mercado de trabalho e se destacar. Então, isso é um grande exemplo para todos, para quantos trabalhos bons que nós temos nas conclusões de curso, nas próprias conclusões de pós-graduação, é uma imensidão de pesquisa e que podem ser, sim, muitas vezes aproveitados, porque, na verdade, todo trabalho de pesquisa, a sua extensão é para ir para a comunidade, ser representado, demonstrar o que foi pesquisado. Então, o exemplo dela é muito, muito bom.
Muito importante, né? Eu costumo falar muito para os meus alunos que a pesquisa, o importante da pesquisa que a gente tem que direcionar muito hoje é que a pesquisa se torne produto e não só um artigo de biblioteca, né? E você aí é um exemplo real, que foi lá, batalhou, teve um tempo todo de maturação desse processo, porque obter uma patente não é simples, né? A questão é bastante demorada, e você foi lá e persistiu, e aí serve de exemplo, como a professora Selma falou, né? Para os nossos acadêmicos e para todos os acadêmicos que estão desenvolvendo seus TCCs, seus projetos de pós-graduação. Então, eu acho que tem que ser comemorado, né? Comemorado e divulgado.
Sim. Lembrando que um bom trabalho não é da noite para o dia que acontece, né? Existem professores dedicados que estão ao nosso lado. No meu caso, o professor Durinésio sempre esteve ao meu lado desde a graduação, foi meu orientador do TCC da graduação, e continuamos na pós-graduação, e sempre ele estimulando: não, dá para ir mais longe, vamos lá, faça teste, estude, pesquise, se dedique, e assim foi. Então, não adianta o aluno achar que um trabalho consegue-se em 3 meses, 6 meses, porque é impossível um trabalho com dedicação num curto período. É um longo período mesmo, é cansativo, tem bastante, além da burocracia referente à patente, tem muito a questão que as dificuldades surgem no meio do caminho, né? Muito trabalho tem que ser de dedicação mesmo, de perseverança, de empenho.
Isso é algo que a gente comenta sempre com os nossos acadêmicos, né? E você fazendo um produto a partir de resíduo, eu tenho muito costume de falar para os nossos alunos: nós temos muito resíduo gerado, muito resíduo, e pelo nome, resíduo, é descartado, é jogado fora. E a realidade hoje, o mercado, a pesquisa nos proporciona outras possibilidades, né? Então, é a questão do empenho e buscar, né? Quais são os grandes resíduos, quais são os grandes problemas, e desse resíduo criar uma oportunidade, né?
Exatamente. Sempre, até uma fala do professor Durinésio: procure uma lacuna, né? Procure onde está o problema, aonde, né? Não chova no molhado, né? Vá atrás, corra atrás. E realmente, o resíduo de laranja é montanhas, né? 50% da fruta é bagaço. E o que é usado? Hoje ele é usado como ração animal, mas é super nutritivo, tem muitos caminhos. Então, buscar realmente onde a gente pode encaixar o estudo, né, a dedicação e tal. É, como a pós-graduação em biotecnologia, ela abre muitas portas para isso. É uma visão totalmente diferenciada, muito, muito importante.
E nesse caminho, nesse trajeto todo, professora, de graduação, pós-graduação, dentro da Campo Real, como que a Campo Real contribuiu nesse trabalho todo aí? O que a Campo Real ajudou nesse sentido?
A Campo Real, como já diz, né, excelência em ensino. Realmente excelente, porque o corpo docente é muito, muito bom. Tem um papel super importante na dedicação do aluno, na visão. É, o aluno tem capacidade, o aluno pode ser melhor, né? Vou buscar nele o melhor dele. Eu acredito que está, a Campo Real contribuiu, né, nesse sentido, no meu ponto de vista, porque bons professores, né, fazem bons alunos.
É o que você comentou antes ainda, do professor Durinés, de instigar, de vá atrás, corra, não desista, persistência, né? Isso é uma característica dos nossos professores lá, né? Todo mundo, o sucesso do nosso aluno é o nosso sucesso, né? Então, muitas vezes a gente não aparece no título de um projeto, mas no todo, a gente está participando dessa vivência, colaborando com os nossos alunos, incentivando, e a gente fica muito feliz. Nós que não fomos professores diretos, seus, mas a sua conquista. Isso engrandece o trabalho de toda uma equipe que existe na Campo Real, desde professores, colaboradores, atendentes, todo mundo que está lá dentro no dia a dia. Quando chega um resultado desse, para nós é muita alegria, muita satisfação mesmo de ver que os nossos acadêmicos conseguem avançar e avançar muito no mercado.
Sim, eu estou bem feliz, até nas redes sociais a gente observa ex-professores ou a própria equipe, parabéns, orgulho. Nossa, é muito gratificante, a gente se sente assim, muito feliz mesmo, porque vê que é uma equipe inteira, né? Desde colegas, aquela equipe, antigos professores, todos dizendo que orgulho, que bom que você conseguiu. E realmente, a gente só tem a agradecer a Campo Real por ter colaborado muito com toda essa conquista.
E então, aproveitando tudo isso que a Daniele nos colocou aqui, até para a questão da mensagem, né? Tipo, os bons exemplos, né? A vida é feita de bons exemplos, ou a vida é feita de exemplos, sejam eles bons ou maus. Então, aqui está um bom exemplo para ser seguido por todos, e a gente deseja você muito sucesso nessa caminhada. Tem muita coisa pela frente ainda, né, Daniele?
Sim.
E com certeza outros projetos já estão em mente, né?
Já, tem muita coisa em mente. Esse é só o começo. Mas eu agradeço muito, fico muito contente de vocês participarem comigo e estar aqui divulgando um pouco e instigando nos próximos alunos aí. Vai, consiga, não para, corra atrás, que chega lá.
Então, olha a mensagem que a Daniele nos deixa aí para vocês acadêmicos, principalmente que estão no seu TCC, percebam que o TCC não é só um ponto final no seu curso. De repente é um ponto de partida para a sua vida profissional.
Exatamente.
Né?
Que bom. E como nós costumamos a dizer, né, você deixa mais brilhante a nossa estrela. Né? E é com muito orgulho que nós colocamos e te falo, todos os cursos comentam, corredores, professores, realmente parabenizam. Como parabenizam sempre todos os bons trabalhos. Hoje é um exemplo que nós temos aqui, né? Mas a gente parabeniza sempre todos. E como diz o professor Adailton, a realização de vocês é a nossa realização.
Eu que agradeço muito. Nossa, é um orgulho imenso, imenso.
Que bom, a gente também compartilha dessa sua alegria aí. Bom, nós temos hoje também um dia muito especial, né? Aqui estou com duas presenças também especiais para falar desse dia, que é o dia do profissional de enfermagem, ou o dia do enfermeiro, da enfermeira. A professora Selma, como eu já disse anteriormente, é coordenadora do nosso curso de enfermagem da Campo Real, a professora Patrícia Grube, egressa da Campo Real também, veio aqui hoje professora e passou pelos bancos da Campo Real, mais um exemplo também de sucesso, né? Porque sair das cadeiras da sala de aula e ir para frente lá no quadro, quer dizer que teve um bom resultado como acadêmica e estando hoje fazendo parte do corpo docente da Campo Real. Então, professora Selma, acho que é difícil, não é, questão não é difícil, mas falar da importância do profissional de enfermagem, né? É algo assim que é a pessoa que dá o primeiro atendimento, né? Seja numa coisa bastante simples, numa dor de cabeça, até algo bastante grave. Então é o primeiro atendimento, é a primeira pessoa que chega. que a senhora tem a contar para nós a sua experiência dessa vida profissional de enfermagem?
Então, Adalto, realmente a enfermagem, a gente fica muito feliz. Nós fizemos dias dos enfermeiros, são todos os dias, como o dia das mães, dos pais, todos os dias. Mas parar um dia, um momento, uma semana, como acontece agora, hoje, dia 12, que é o dia dos enfermeiros, até o dia 20, que comemora-se todos os profissionais de enfermagem, entre auxiliares e técnicos e os enfermeiros também. É um momento de reflexão da profissão, é um momento de visibilidade da profissão também. E é extremamente importante, o Adailto coloca aqui, para que nós somos a porta de entrada junto, todo momento, estando ao cuidado com o paciente, bem como nós cuidamos do paciente 24 horas, através, obviamente, de escalas, mas é ali onde nós fazemos o complemento do trabalho, do que se precisa do tratamento. A importância disso, de se trabalhar também com a interdisciplinariedade, Adailto, porque o paciente, eu costumo dizer para os alunos, ele não tem um dono, ele não é, o enfermeiro não é o dono, não é só ele que cuida, não é só o nutricionista, não é só o médico, é uma equipe, e o resultado desse cuidado, o resultado do tratamento e da recuperação do paciente será através desse trabalho em conjunto. Cada vez mais a enfermagem tem tido sua importância dentro da sua atuação, dentro da sua força de trabalho, de opinião no trabalho interdisciplinar, um representante dos profissionais de saúde na linha de frente, dentro de diversas habilidades que sempre nós sabemos, a nossa formação é uma formação generalista, então nós somos preparados para cuidar do nascer ao morrer, em todos os seus ciclos de vida. Então, isso é fundamental, é muito importante. Cuidamos de pessoas e procuramos passar para os nossos alunos, como professores, de que a gente cuida de pessoas, cuida do ser humano. Então, precisamos entender a tal da empatia que nós falamos, né? Como que às vezes os alunos perguntam, professora, como cuidar melhor de um paciente? Como poderia ser? Como que eu devo cuidar de X ou Y, tal caso, tal doença? Eu falo, se coloque no lugar. Porque se você se colocando no lugar, ou um familiar, colocando como se fosse um ente querido teu, você vai dar 1000% da tua habilidade, do teu conhecimento, do teu carinho. Então, é tudo isso. E uma outra coisa importante que o Dia do Enfermeiro, dos Profissionais de Enfermagem traz, é de que o nosso trabalho foi considerado sempre como doação e benevolência. O trabalho em si, a dedicação, precisa de doação, mas mais do que nunca nós somos profissionais. Aonde trabalhamos com o conhecimento, com a ciência, com a arte. Então, mais do que isso, a gente precisa estar fortalecendo nesses dias. E a gente vê o reconhecimento da população, da comunidade, na interação e nos resultados também. Hoje a saúde vem com uma grande preocupação, Adailto, de que nós quando se fala da minha formação, eu tive uma formação preocupada no tratar e no curar. Hoje nós temos uma grande preocupação em formar profissionais que trabalhem com a saúde, procurem colaborar para que a população, a comunidade, a pessoa não adoeça e tenha o maior nível de qualidade possível, não só a enfermagem, como todos os profissionais de saúde.
A questão agora é mais a prevenção, né, professora? Não. A saúde, manter a saúde estável e não se preocupar somente com o que acontece depois de adquirir algum mal, alguma coisa assim, né?
Isso mesmo, Adailto. É um grande desafio para todos nós, né? Trabalhar com saúde, trabalhar com promoção e prevenção. Onde se, um tempo anterior, como você tinha um foco no tratar e no curar, a pessoa aguardava, ficava doente ou aguardava no ambiente hospitalar e tratava. E depois a continuidade. Então, o desafio é gigantesco. Por isso, cada vez mais, a gente fortalece também o trabalho interdisciplinar. Então, isso é extremamente importante. E lembrar, assim, que a gente vem de década de 60, década de 70, sendo reconhecidos como profissionais, principalmente no Brasil. Então, realmente, nós temos é uma profissão nova a ser reconhecida, mas que vem conquistando o mercado. Esses dias eu li uma reportagem de que a enfermagem está no topo da pirâmide entre as profissões. Nós somos prestadores de serviços, né? Trabalhamos com habilidades e com conhecimento. E hoje nós sabemos que há uma ascensão aos profissionais que são prestadores de serviço, né? Então, com o conhecimento técnico-científico também.
Professora Patrícia, nessa tudo isso que a professora Selma nos colocou aqui, a questão da prevenção, a questão da cura, e envolve uma série de fatores. Mas eu acho que, assim, do meu ponto de vista, algo que é bastante importante é essa questão da empatia, né? Você pegar o paciente, você ter que... Ali, muitas vezes, se passa, aproveitando que a gente está se aproximando do Dia das Mães, você passa a ser uma mãe para a pessoa, né? Porque ela está ali debilitada, as manhas, as dores, e vai recorrer a quem? É o profissional de enfermagem que está ali do lado, atendendo, né? Então, como é que isso se passa na cabeça de vocês, profissionais?
É isso mesmo. A gente acaba tendo esse... necessitando criar esse vínculo mesmo com o paciente, para que a gente possa ter uma troca com ele, a gente possa fazer o cuidado e ele possa aproveitar esse cuidado. E é um momento de fragilidade, é um momento em que esse paciente pode estar em um momento de doença, então ele está precisando de um cuidado, precisando, além do cuidado de uma pessoa para fazer esse cuidado, ele pode também não necessariamente estar em um momento de doença, ele pode estar, por exemplo, num momento na gestação, em um momento onde não há doença, mas há essa necessidade de troca de experiências, de conhecimentos, onde essa pessoa vai ter muitas dúvidas. Então, assim, é muito importante esse vínculo com o paciente para que a gente possa ter esse cuidado, para que esse cuidado seja efetivo, realmente efetivo, e não, ele não vai desistir de ter um tratamento, de fazer um tratamento. Então, assim, essa busca na promoção, como a professora Selma acabou de falar, promoção, proteção, a prevenção, o cuidado em si no momento de saúde e doença, ele é muito importante para que a gente possa promover a saúde e para não necessitar que essa pessoa chegue a precisar de um tratamento.
É como você colocou a questão da fragilidade, né? A pessoa que está ali, ela está frágil. E sim, até o que você fala ou como você age com ela pode melhorar ou piorar a situação dela, né? Então, vocês estão na corda bamba sempre, né? Tipo, de como tratar a pessoa, né?
Saber como falar, o que falar naquele momento, o que deve ser falado, o que não deve ser falado. E realmente, como falar, como dar uma notícia, como falar para essa pessoa, o que fazer, o que não fazer neste momento.
E se fosse só ela, né? Tem todos os familiares por
sim,
trás, todo mundo.
Exatamente.
Tipo, é uma cadeia que está ali toda envolvida e nas mãos, né? Nos cuidados de vocês, né? Então, a importância é muito grande e a responsabilidade maior ainda, né?
A gente não cuida só do paciente, realmente, como você disse, Adailto. A gente cuida do paciente, a gente tem que cuidar dos familiares, saber como conduzir as situações que chegam a nós, sempre situações diferentes, muitas vezes situações que às vezes você nunca imaginou que passaria por isso, e são fragilidades tanto para o paciente quanto para nós também, porque a gente tem que ter o cuidado e a gente tem que ter o nosso cuidado para lidar com essa situação, sabe? Estar com a nossa mente também preparada para lidar com situações extremas, desde o nascimento até uma morte. Então a gente tem que estar preparado para isso. Por isso é muito importante essa preparação acadêmica que a gente tem.
E daí eu estou puxando um pouquinho aqui pelo que a Patrícia fala. Nós colocamos assim que o vínculo é fundamental. E o vínculo, ele estabelece confiança. Então, uma vez que nós temos um vínculo, nós estabelecemos confiança para o tratamento. E lembrar de que nós, né, Patrícia, a gente trabalha numa tríade. Então, eu tenho que trabalhar equipe, família e paciente. Então, tem essa tríade, porque o resultado também é o bom trabalho em equipe. Eu não consigo fazer sozinho um cuidado. Eu tenho uma equipe que tem a condução desse trabalho. Em conjunto, né, é que nós temos o resultado.
Muito importante isso que a professora colocou, né? Porque muitas vezes nós, como familiares, a gente esquece de tudo isso e só quer saber do resultado. Só que para esse resultado acontecer, é um grupo, é uma equipe, como a professora Selma colocou. E a gente realmente acaba esquecendo tudo isso. É, a gente está se aproximando já para o final do nosso programa. O tempo passa rápido aqui, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Então, agradecer a participação de todos. Lembrando, então, que a Campo Real aí está dia 10 de junho, nosso vestibular de inverno. Inscrições no site camporeal.edu.br. Entra lá, opta pelo seu curso. E dia 10 de junho, às 10 da manhã, na Campo Real e mais 8 municípios, nós teremos as provas acontecendo para o nosso vestibular de inverno. Também estamos com a Blitz ali em frente à Pernambucana acontecendo, abrangendo bastante saúde, né? E não custa nada a gente passar lá, dar um abraço nos profissionais de enfermagem que estão lá, nos acadêmicos de enfermagem, pelo seu dia, fazer essa homenagem, que é uma homenagem pequena, mas bastante significativa, né? Lembrar, cada profissional tem o seu dia para dar uma parada, não que todo dia não seja, mas aquela parada para lembrar qual é a importância de cada um desses profissionais. Quero aproveitar aqui amanhã, Dia das Mães. Estou aqui na presença de 3 mamães, então eu fico bastante feliz com isso. Eu não vou ter a oportunidade de abraçar minha mãe amanhã, infelizmente ela já nos deixou há pouco tempo, é uma falta imensa, mas tenho a mãe dos meus filhos em casa também, fazer uma homenagem a ela, que batalha bastante com os meninos todos os dias na sua educação, assumindo muitas coisas que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, não consegue dar o suporte que eles merecem. Mas sabendo que tem uma mãe em casa que é o porto seguro de toda a família, né? Então, fazer uma homenagem a todas as mães de Guarapuava, as mães da Campo Real, sejam elas colaboradoras, professoras, acadêmicas da Campo Real. Eu deixo aqui um beijo para a professora Selma, e em especial representando todas essas mães, porque a Selma é a nossa mãezona lá dentro da Campo também, né? Todo mundo, na hora que encontra a professora Selma, recebe um carinho especial dela pela forma como ela age, pela pessoa que ela é. Então, o beijo da professora Selma se estende a todas as mães aqui da mesa, a todas as mães que estão nos ouvindo. Então, que esse domingo, aquele filho que tem a sua mãe por perto, não deixe de aproveitar. Todos os dias devemos dar um beijo, um abraço na mãe, mas amanhã é um beijo muito especial. Eu não vou ter essa oportunidade, me dói muito, mas sei que todos vocês vão aproveitar esse momento, porque mãe é algo que é muito, muito especial, e a gente, em qualquer problema, recorre ao colinho da mãe, ainda por mais velho que a gente seja, o colinho da mãe, ainda é o colo da mãe, e não tem jeito. Então, professora Selma, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Adailto, e muito, muito um feliz Dia das Mães para todo mundo. Fiquei até emocionada.
Professora Patrícia, feliz Dia das Mães e muito obrigado pela participação.
Obrigado, feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos ouvindo e a nós.
E, Daniele, obrigado pela participação. O que você trouxe aqui para contribuir com os nossos acadêmicos foi fantástico. Eu acho que serve de exemplo. Um exemplo que está aí, mostra que tudo é possível quando se tem força de vontade. Feliz Dia das Mães e muito obrigado pela participação.
Obrigada, professora Adailto. Muito obrigada mesmo. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Em especial a minha, que está me ouvindo lá. Está super orgulhosa, né? Um beijão.
Isso, então. Encerramos mais um programa Papo Real, um programa sempre muito descontraído, muito gostoso, aqui na Cultura FM. Hoje quem apresentou o programa para vocês é a professora Adailto, e em breve retornamos com mais um programa Papo Real. Bom final de semana a todos, feliz Dia das Mães a todas as mães de Guarapuava e região, e até a próxima. Obrigadão.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.